120, 6 minutos, tema livre 07. Depois de violentos distúrbios de rua, que deixaram 3 mortos, coisas estranhas começaram a acontecer na cidade. Toda a força policial fugiu quando um agente da lei foi linchado pela multidão e o seu corpo jogado no barranco. As portas da prisão se abriram e mais de 100 presos fugiram, mas 30 deles preferiram ficar, passando a cuidar do cárcere. Os distúrbios tinham sido provocados por cidadãos inconformados. Dias antes, os deputados constituintes do Partido do Governo aprovaram a nova Constituição do país num quartel, sem a presença dos parlamentares da oposição. A cidade virou um pandemônio. Dias depois, descobriu-se que o agente que fora o pivô da fuga da polícia não tinha morrido, apenas fugira da turba. Não, não é o início do mais novo romance de Gabriel García Márquez, nem mesmo de algum outro autor do realismo fantástico. Tudo isso realmente aconteceu na semana passada em Sucre, capital oficial, mas não de fato, da Bolívia. E esse foi o mais recente sintoma da fratura social que há meses divide o país entre o leste rico, onde estão os empresários, e a classe média, de maioria branca, e onde é gerado 60% do PIB, e o altiplano, onde se concentram os índios e camponeses pobres, que apoiam o governo esquerdista do presidente Evo Morales. Sucre é a sede da Assembleia Constituinte, instalada em agosto de 2006. As discussões estavam paralisadas há 3 meses por causa de um impasse sobre o status da capital do país. A oposição queria que a nova carta devolvesse a Sucre a condição de capital de fato da Bolívia, uma vez que ela já é capital oficial. Ocorre que em 1889, uma guerra civil vencida pelo Ocidente levou para La Paz os poderes executivo e legislativo. Só o judiciário ficou em Sucre. O tema foi retirado da Constituinte em agosto passado pelo Movimento ao Socialismo, partido do presidente Evo Morales. A oposição montou no cavalo de batalha de Sucre e passou a boicotar a votação da carta enquanto manifestantes impediam as sessões legislativas. Na noite do sábado, dia 23, 147 deputados do MAS foram para o quartel do Exército La Glorieta. Horas depois, o texto da nova Constituição estava aprovado por 136 dos 255 constituintes. Entre outras coisas, a carta prevê a propriedade estatal sobre recursos naturais, instaura um Congresso unicameral com representação indígena e permite a reeleição do presidente. Formalmente, os artigos ainda precisam ser aprovados, um por um, por 2/3 da Assembleia Constituinte. Nos dias seguintes, a crise se agravou. Em La Paz, o governo, que tem maioria na Câmara, mas não no Senado, colocou manifestantes na rua para constranger a entrada de parlamentares de oposição. Assim, conseguiu aprovar 2 medidas. Autorizou que a Constituinte possa se reunir em qualquer parte do território nacional, antes era só em Sucre, e criou a Renda Dignidade, que dá $300 anuais para pessoas com mais de 60 anos que não tenham aposentadoria. O dinheiro será retirado do repasse às regiões, o que enfureceu ainda mais a oposição. Em resposta, os governos, o comércio e as principais empresas de 6 departamentos da Bolívia, Santa Cruz La Sierra, Tarija, Cochabamba, Beni e Pando, deflagraram uma greve geral contra o governo. O MAS e seus aliados dizem que esse movimento do leste rico é uma guerra econômica da oligarquia para derrubar Evo Morales. A situação da Bolívia está se deteriorando e pode trazer sérias consequências para o Brasil, disse a Isto É o professor Rudizici, doutor em ciência política e especialista em segurança internacional. Diferentemente de Hugo Chávez, Evo Morales não conta com apoio da maioria da população, nem tem recursos econômicos à sua disposição, já que a parte dinâmica da economia boliviana está nas regiões governadas pela oposição. Para ele, tal situação é pior para o Brasil do que a crise política na Venezuela, pois se o leste abastado quiser se separar, o fornecimento de gás ao Brasil estará ameaçado, e o exército boliviano pode vir a ser o fiador da unidade nacional. Sem contar a ameaça de intervenção militar da Venezuela para evitar um golpe contra Evo Morales, as perspectivas não são muito favoráveis, conclui.